bate-papo, né? Esse horário é sempre bate-papo, né, Mi? Obrigado por ter vindo, né? Mais uma vez, eu sei que sempre quando eu peço, ou o Vitor pede, o Mi sempre está ou pelo telefone ou vindo até os nossos estúdios. Guardei um tempinho, hora de almoço. Ele falou, deixa eu correr para lá. Eu tinha até agendado para amanhã, mas amanhã o Mi vai estar em São Paulo novamente. Tá correndo atrás, hein, Mi?
Brasília amanhã.
Ah, Brasília? Ah, pensei que era São Paulo.
Amanhã é quarta em Brasília.
Ah, tá. Eu
mas tá correndo.
A Leonice, ela disse que você estava viajando. Eu pensei que fosse São Paulo.
Sim, sim.
Mas Brasília é bom, né? Porque tem novidades ainda.
Sim, bom dia, William. Bom dia, carinhosamente, o Bilão, nosso grande amigo. Altamba está aqui. Estávamos falando agora há pouco do nosso Palmeiras. Jesus amado, nos proteja.
Muita gente tá
com
pedindo.
Muita alegria. Hoje um dia bastante, com agenda bastante apertada para a gente, mas com muita satisfação poder estarmos aqui presente, né, pessoalmente, para falarmos de,
isso é bom,
de um evento
muito,
bacana para o nosso município.
É, a gente torceu muito para esse evento, né? Muita gente acha que não, mas é o Dia Nacional do Sorvete, dia 23. E nada melhor do que fazer um evento desse em Itápolis. Já tivemos alguns, né? Ano passado. Mas vamos lá, vamos firmar esse evento para sempre, né, Mi? Eu sempre falo.
Sim.
As pessoas, de repente o Mi, né, por um caso ou outro, não continue aí na nossa administração, mas os próximos, gente, vamos firmar o dia 23, o Dia Nacional do Sorvete, como um evento principal também em nosso município, né, Mi?
Sim, sem dúvida. Eu defendi essa questão desde a primeira candidatura lá em 2016.
É verdade. Uhum.
Depois, nos anos de 2017, por causa da minha cirurgia, eu fiquei, aí eu não pude citar a questão no município.
Sim.
Mas 18, 19 e 20, é tão importante isso para nós. Por quê? Nós precisamos defender todas as nossas vocações.
É verdade.
E a principal delas hoje é a questão do sorvete, com mais de 400 sorveteiros espalhados pelo Brasil inteiro, com chefes gelatier competindo na Europa sendo premiado. E é bem aquilo que você falou, nós temos sim o melhor sorvete do país.
É,
entendeu?
Verdade.
Nós temos sim o melhor sorvete do país. E principal de tudo, de escolhermos essa data, porque dia 23 é o Dia Nacional do Sorvete. Então, a gente começa a dar os primeiros passos, né? Mesmo com todos os desafios que nós temos esse ano, com as dificuldades de orçamento que nós estamos enfrentando, eu não abri mão de final de maio, início de junho, junto com o secretário da Cultura de Turismo, Marcão.
Sim.
Eu não abri mão da gente realizarmos alguns eventos agora, no final, no início desse último trimestre, no final do ano, para que a nossa cidade começasse a se mover. Nós estamos voltando, Itápolis está voltando, a nossa economia vai voltar a crescer, e esses eventos vão dar uma motivação, um impulso para que a nossa economia avance. Eu não abri mão da festa do sorvete, no dia 23, agora, na quinta-feira, assim como não abri mão da pintura no asfalto, que era uma das grandes tradições nossas.
Verdade.
E olha o resultado positivo que deu.
Está tendo, né?
Está tendo. O retorno que trouxe, o feedback que trouxe para nós desse evento, que foi um evento até praticamente no menor do que a gente tinha lá atrás.
Sim.
Mas nós não podemos, é o que você falou, nós não podemos
não
passar
podemos
em branco.
Passar em branco, exatamente.
Temos que marcar essas datas para que toda a região, para que todo o estado de São Paulo saiba de Itápolis. Nós temos que vender a marca Itápolis, vender as nossas potencialidades, as nossas vocações, para que o turismo comece a olhar para uma outra forma para a nossa cidade.
Né? Para a nossa cidade, isso mesmo. Até depois eu vou te dar eu estava passando lá no Trevo, né, onde está acabando ali a praça, né?
Sim, sim.
E aí a minha mulher perguntou, mas cadê a bandeira, né?
Já tá.
Eu falei, Gisele, né, a bandeira eu vi já, é uma baita de uma bandeira que eu acho que vai ter que melhorar o mastro ali.
Vai, já está,
né?
Sendo.
Calma, né?
Calma.
E a gente também, na oportunidade, né? Falando a respeito do Dia Nacional, nós temos aqui uma curiosidade que eu vi numa cidade e poderíamos implantar aqui em Itápolis. Não sei se você vê, às vezes as administrações colocam lá no Trevo, né? I love you, tá o nome da cidade.
Já foi pedido.
Já foi. Não, mas eu gostaria que você mudasse esse conceito. Em vez de você pôr o nome da cidade, porque nós já temos.
Sim,
né?
Sim.
Pode colocar lá uma placa.
Sim.
Coloque I love you sorvete.
Pronto, aí, vamos fazer. Pô, você me deu uma ideia.
Coloque um I love you sorvete, porque
pronto.
Aí a pessoa que vai passar de carro fala, opa, I love o sorvete, por quê? Se ela não souber, ela vai ter que saber, porque ela vai entrar e vai no primeiro bar, a pessoa que ela vê na rua, fala, mas por que está escrito lá no...
Então eu vou te dar um projeto em primeira mão aqui para você, exclusivo, não, com essa tua ideia, a gente vai ampliar esse projeto.
Tá bom, vamos lá. Mas isso não é uma ideia minha, da Gisele também, porque ela falou, por que eles não fazem isso? Porque ela falou isso, eu até fiquei assim, falei, nossa, mas você pegou... Ela falou, por que nós não fazemos isso para incentivar o sorvete?
É isso aí. Né? Pra gente apaixonar. É essa mentalidade que nós temos que ter, vou falar para todo cidadão itapolitano. Pensar pequeno e pensar grande, o trabalho é o mesmo.
É o mesmo.
Exatamente. O desenvolvimento de um projeto pequeno e um desenvolvimento de um projeto grande, você vai exigir concentração financeira, você vai exigir concentração de organização, de pessoal, de estrutura. E então nós temos que, está na hora de dar um passo à frente e começar a pensar grandioso dessa forma para valorizar as nossas vocações.
É um modo de a gente valorizar esse que você está falando, esse nosso produto chave de ouro.
Chave de ouro.
É isso. Tá, meu? Então,
num país com o clima que a gente tem, né?
Imagina. Itápolis ainda. Diz que vai bater 41 ainda.
41.
É isso, né?
É, por aí.
Hoje já está batendo? Meu Deus do céu. Então quer dizer, né? Não aqui, né? Aqui está mais...
Aqui está bom, graças a Deus. Lá fora.
Mas é isso. Então, pense com carinho essa ideia.
Vamos lá, deixa eu te dar em primeira mão, então, agradecer a sua esposa por essa ideia. Nós temos um projeto lá na saída da Tarquínio Belantani, naquele quadrado que tem quase em frente à ABB.
Tá. Olha que bacana.
Nós vamos fazer um monumento em homenagem à cidade do sorvete ali. E nós tínhamos a ideia, né? Tem o projeto já entrando em já solicitação de compra para esse I Love Itápolis ou o I Love Sorvete. Eu amo sorvete. A gente, você me deu uma grande ideia da gente agregar essa mensagem ali.
Exatamente.
Nós vamos colocar ali também a bandeira do município, do estado, do Brasil,
com esse
monumento. Vai ficar muito bacana ali, tá?
Que bom.
Aqui nas nossas duas rotatórias, nós compramos as duas bandeiras.
Nós estamos
também comprando o mastro, porque tem que ser um outro mastro, tá? As duas rotatórias terão melhorias, serão todas reformuladas. E eu dei um prazo pro aniversário da cidade.
Que bom.
Tá? Tá aí pertinho. Um projeto de iluminação para... Eu até brinco, né? Quando a gente sair de Bitinga para vir para Itápolis, nós já temos que ver o clarão das bandeiras nossas lá.
Lá na subida.
Nós vamos mexer também, essa entrada vai ficar muito bonito.
Que bom, então isso já tem até projeto bom.
Já tá caminhando para a compra dos mastros tudo, então a gente vai organizar.
Espero que até o aniversário.
A minha ideia também, lá na região sul, na entrada de que para quem vem de Tabatinga, ali que entra,
isso.
É ali em cima, quando tem o Linhão e a gente acessa ali pelo São Lucas, né? E o 2000 do lado esquerdo, ali nós vamos também fazer um monumento de entrada para a nossa cidade. Também ali merece todo um carinho, toda uma reforma ali. Agora a gente precisa planejar isso com calma, mas eu tenho um mandato ainda para cumprir, a gente vai cumprir.
Se Deus quiser, vamos deixar bonitas as nossas entradas, porque o cartão de visita...
É o cartão postal nosso.
Eu sempre digo que é isso, gente. Não adianta, né? Por exemplo, se você fizer esse monumento lá na Tarquínio, você conseguir iluminá-la de acordo como é e dar todo aquele trato, né? Aquela limpeza que é necessária. Na hora que o cidadão entrar, ele vai olhar para a cidade de outra forma, não é, Mi?
Tem.
Não é só o cidadão de fora.
E também ali na nossa entrada ali, já está em processo de compra também os dois outdoor, como Itápolis, a capital nacional do sorvete.
Sorvete também. Então, ótimo.
Fiquei
realmente agradecido pelo
Como dizia um grande amigo, comandante, né, o Malini, que era uma figuraça na aviação, né? E ele falava assim para mim, ele chamava de caipira, né? Ô caipira, ô Vladimir, boas ideias você tem, você só precisa ter dinheiro.
Não. Eu
falei, então agora nós vamos planejando, né? De acordo com o nosso orçamento,
para que
nesses próximos três anos, para a gente entregar a cidade bem organizada.
Esse é
o nosso desejo e nós vamos cumprir.
Isso, mas vamos falar então do evento Capital Nacional do Sorvete, nós vamos ter aí dia 23, né? O Dia Nacional do Sorvete. E vamos ter alguns eventos, claro, que, né, ainda estamos atravessando uma pandemia, tem que ser um pouquinho mais tranquilo
mais
também.
Mais tranquilo.
Para não poder muito volume de gente, não é? É como está em todo o Brasil, não é diferente de Itápolis. É isso. Como é que vai ser, então, dia 23? O Marcão já me falou, mas eu quero que o
Então vamos lá, vamos reforçar todo o planejamento que o Marcão fez, Secretaria de Cultura e Turismo. Eu cobro.
É verdade, tem que cobrar.
Né? Ué, lógico, né? O pessoal fala assim, o pessoal que trabalha com o governador lá em São Paulo, eles falam assim, nosso governador cobra. Aí o outro falou, você não viu o Mi.
Tá né? Certo, tem
Vamos
que cobrar.
Lá, dia 23 nós teremos, em comemoração então ao Dia Nacional do Sorvete, teremos a nossa festa.
Sim.
É um evento de porte até pequeno, mas a gente vai avançar a cada ano, nós vamos apresentar a melhoria contínua.
Isso.
Nós teremos uma palestra de workshop do sorvete.
Sim.
Essa palestra será ministrada pelo senhor Eduardo Weisberg. Ele é administrador de empresas, empresário da área de sorvetes.
Isso.
Desde o ano de 1977.
Uhum.
E também um dos fundadores da ABIS, que é a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvete.
Sim.
Esse evento acontecerá às 9 horas da manhã, lá no nosso Cine Teatro Municipal, do nosso saudoso Geraldo Alves, ao
Isso.
lado da prefeitura ali.
Uhum.
Depois, às 14 horas, nós teremos distribuição de sorvetes.
Tá, isso tá? Vai ser na praça.
Na
né?
praça, Pedro Alves de Oliveira.
Isso, a então, praça aqui, na frente dos bancos.
Na
hein,
frente gente? Dos bancos, às 14 horas, com calor de Itápolis. Imagina...
Mas temos que pedir para o pessoal ir já... tranquilo, né?
Devagar, vamos lá, pessoal, né? com devagar. Tranquilidade, é, com máscaras, né?
Vamos
com tudo para a gente...
Né? Tudo no protocolo, devagar.
Então, eu falo assim, ah, é um evento pequeno, preparem-se. Secretaria da Cultura, preparem-se, porque a gente sabe a dimensão disso.
Com certeza.
Né? Com muito orgulho.
Então, a partir das 14.
A partir das 14.
Tá.
Depois nós teremos, às 17 horas, uma competição de quem toma mais sorvete.
Essa já
quem...
tivemos e vai continuar. Já.
Vai continuar. Quem come mais sorvete? Eu falo comer, né?
Comer, porque
é como
chega uma
como
hora
alimento,
que o,
né?
o cidadão vai enfiando a goela abaixo para ver se ele bate.
O Marcão me disse que... Acho que nos campeonatos anteriores tinha uma pessoa consumiu 1,7 kg de
acho
sorvete.
Foi o vermelho? Foi, acho que foi o
Entendeu?
Vermelho. O vermelho é o apelido dele, esqueço o nome.
Abraço,
viu, vermelho?
O evento vai acontecer às 17 horas, também na Praça Pedro Alves de Oliveira.
Sim.
Então aqui também nós vamos ter bastante candidato.
Claro.
E 1,7 kg de sorvete.
Meu Deus, né?
Para bater o recorde, né? É sorvete. Tá?
Foi que nem uma vez eu vi, não sei que matéria, que o cidadão comeu não sei quantas bananas em não sei quantos minutos. Deus me livre.
Sorvete é mais igual a competição lá em Nova York, né? Quem come mais cachorro quente.
Cachorro quente.
O chinesinho também matou todo mundo na competição.
Verdade. Bom, aqui o nosso é o sorvete.
É. Teremos às 19 horas a apresentação cultural da dupla Lucas e Rinaldi, também na Praça Pedro Alves de Oliveira.
Vão fazer um sonzinho lá.
Vai
né?
fazer um Bom, sonzinho, tá?
Cantam
e
bem, os meninos
o sabem. Marco principal no início, né, que vai até agora, até o dia 22, é a competição que a gente idealizou. Eu pensei numa maneira de homenagear e parabenizar todas as nossas sorveterias.
Tá.
De que forma? Que o cidadão que for lá, em cada sorveteria, onde...
Tomar o sorvete.
Qualquer sorveteria que você for tomar o sorvete, você tente saborear vários sabores dentro dessa sorveteria e colocar o seu voto para que a gente eleja o melhor sabor de cada sorveteria.
É verdade.
Tá?
Há um tempo atrás nós temos patenteado o sorvete de laranja, chama-se Itápolis,
Sim.
né? Eu acho que ainda não fugiu aí da patente. Sorvete Itápolis hoje em todo o Brasil, é claro, né? Sim. Os sorveteiros já sabem que é aquele sorvete natural de laranja.
Olha
né?
aí.
Quando
olha.
A gente tinha lá, né? Felizmente nós já tivemos 12, 14 milhões de pés de laranja. Hoje já não tem mais, né? Infelizmente.
Mas é importante.
Mas ficou a marca. Ficou a marca.
E você vê, se for para a área da citricultura, nós não temos... Vamos lá, a gente não tem tanta laranja como tínhamos antigamente.
Sim.
Só que nós temos o limão caminhando forte para exportação
tem
nesse
razão,
momento.
Tem razão.
Produção de abacate caminhando forte também. Então, outras variedades...
Entrou bastante a soja, o sorgo, né? Então, e também é o Pimentão, né?
Que nós Pimentão temos, também. Festa, né, Pimentão, tem a festa do Pimentão também, que a prefeitura, o que precisar da prefeitura nós vamos fazer, porque isso aí tem que seguir em frente.
Temos muito produto também, né? Lá com o Celso, né? À frente da a nona, né? Que
sim.
O produto
orgânico, né?
Natural, que a gente fala também. Está sendo bem reconhecido também em todo o estado, em todo o nosso Brasil.
Sem dúvida, é um trabalho espetacular. Tamanha grandeza do nosso território, tamanha grandeza e a potencialidade e habilidades do nosso empreendedor.
É verdade.
Com essa diversificação de todas essas áreas.
E Itápolis é agrícola, né?
Nós não podemos perder esse DNA. Nós temos que seguir em frente, porque tudo isso, numa questão macro, vai dar na questão agronegócio.
Sim.
É aqui que eu estou olhando também.
Do agronegócio, tá? Isso mesmo.
Se Deus quiser, se Deus quiser, eu venho aqui em primeira mão, na primeira FM também, dar uma grande notícia de um dos trabalhos mais honrado que eu estou fazendo na prefeitura desde o início de março, praticamente, final de fevereiro, início de março, numa questão estratégica, por enquanto.
Sim.
Mas nós vamos trazer uma grande notícia para Itapu, se Deus quiser.
Tenho certeza. Tá? A gente já está mais ou menos por dentro, mas vamos esperar o MIR resolver tudo certinho para depois.
Vamos com calma, porque a gente está no mundo político.
É verdade.
E no mundo político muitas coisas acontecem.
Não se adianta nada.
E além disso, eu tenho que respeitar a questão estratégica dos empresários. Né? Então, mas estamos no caminho certo, vai dar certo.
Estamos no pleito.
Então a gente quer, com tudo isso, parabenizar e premiar todas as sorveterias com esse prêmio.
Sim, sim.
Cada sorveteria que a população for, a partir da semana que vem, ela vai saber que aquele sabor, ou de limão, ou de chocolate, ou ele foi o mais premiado dentro daquela sorveteria.
Então, pessoal, passem nas sorveterias, tomem o sorvete, o que vai ter lá?
Tem uma urna? Uma urna com um cartão de avaliação, que isso aí é a cultura e o turismo que estão providenciando.
Tá.
E ele vai poder votar. Ele toma 3-4 sorvetes e ele vota lá. Qual foi o melhor?
Tá.
Uma outra pessoa vai também.
Também.
Isso tudo vai para um compêndio e nós vamos eleger o melhor sorvete de cada sorveteria. O melhor sabor
de cada sorveteria.
Que bom. Tá?
Olha só, né? Espero que dê certo.
Com a maneira que eu encontrei, né? Pensando com o pessoal tudo, eu falei, nós temos que premiar todos. Como nós vamos fazer isso?
O tempo de um concurso até cultural, né? Essa cultura nossa do sorvete, dos sorveteiros, é de, vamos dizer assim, de enaltecer aquela sorveteria que faz aquele sabor que é diferenciado dos outros. Né?
Exatamente.
E aquela outra também que faz algo também, é um sabor diferenciado do outro e assim por adiante, né?
Então, exatamente.
É bom, porque em todas as sorveterias você vai ter lá a urninha, né? Para você escrever, eu tomei o sorvete tal, esse aqui é bom, esse aqui é ótimo, né? Tal. Bacana. Então,
bacana. Gostoso, é um evento singelo até pela nossa grandiosidade, mas é o início. O importante é a gente não passar em branco.
É não, de jeito nenhum, né?
Não pode, não, porque nós não temos orçamento, por causa das dificuldades, vamos fazer ano que vem. Não, vamos fazer esse ano.
Esse ano, vamos fazer.
Vamos fazer.
Eu sempre disse que a gente tem que sempre estar à frente aí. Edson, só, lembre, acho que não sei se o Flávio pode vir amanhã, nós temos alguma matéria, não. Já tem marcado? Então, tente conversar com o Flávio, né, lá da Solareto, o Flávio sempre vem, traz as novidades. Como nós estamos na semana do sorvete, deixa eu trazer o Flávio também, né? Para falar um pouquinho sobre essa campanha da prefeitura e explicar certinho.
O Flávio e outras sorveterias, eu faço questão, quando a gente recebe visita na prefeitura, tivemos aqui os deputados, tivemos o prefeito de São Caetano que veio aqui, e eu levei eles. O último ato nosso da reunião, deles
visitarem
o
sorvete.
Eu levo eles para tomar sorvete. Gostoso. Nas nossas sorveterias.
É verdade.
Porque é importante. Eu vou usar esse canal de comunicação para eles falarem bem de Itápolis, falar do nosso sorvete,
e
falar do nosso
povo. E hoje nós temos aí o Leandro, né? Sambini, não posso esquecer também.
Nossa Senhora.
Está levando a nossa bandeira, né?
Tem criado
aí o senhor sorvete em tudo quanto é lugar, né? E a gente tem visto que ele tem um canal lá que aparece na TV, acho que é na Band, outro dia eu estava assistindo, acho que a Band aqui de paulista, né, que a gente fala, está passando um programa que ele está, né, não só o sorvete, ele está apresentando um monte de gente aí que está fazendo as comidas, né? Hoje ele já virou um ícone, né? Já, o nosso ele... sorvete nacional, viu? Está lá no Ratinho, de vez em quando, está lá na TV Gazeta, está em tudo quanto é lugar que a gente vê, né? E algumas outras, alguns outros canais, principalmente no,
sim,
naquela coisa da comida. Tem muito programa hoje de comida, então ele sempre está participando. Um abraço, viu, Leandro? A gente sempre conversa, quando dá, né? Ele tem corrido muito. E é um ícone hoje, né? Um cidadão aqui de Tapos que levantou essa bandeira lá atrás e continua firme.
Um grande empreendedor, além do ser humano fantástico que né? Um visionário. Então, a nossa gratidão mesmo a todos esses profissionais, porque enaltece demais e fortalece demais o nome da nossa cidade.
Muito bem. A respeito agora da sua administração, eu sei que, né, nós estamos aí com... Agora, entrando no mês 9, estamos praticamente já indo para o final, né? Como é que é? Difícil, né? Ser prefeito, não é verdade? Estar prefeito, né? Assim como a gente
vamos
fala,
lá. Né? É difícil, né? Eu gosto de falar com muita propriedade. A gestão pública, ela não me assusta e me dá muito prazer e é muito prazeroso, muito fácil a administração pública. Ela é mais fácil do que ser comandante na aviação.
Ah, é?
É. Para mim é. Para mim ela é mais fácil porque eu faço com respeito, eu faço com prazer, eu faço com a cada conquista nossa ali. Eu paguei uma nota de R$150 que a prefeitura devia para um comerciante de Itápolis há mais de não sei quantos anos.
Poxa,
a felicidade que eu tive naquele momento de regularizar o nome da prefeitura naquela empresa. É mais do que se eu tivesse construído uma obra de R$2 milhões.
Puxa vida.
Pelas minhas características. Entendi. De ideologia, pelo aquilo que eu penso que a primeira coisa que a gente tem que ter, nome respeitado na praça. Entendi. E eu quero que a cidade de Itápolis tenha isso. Então, isso me motiva demais, me inspira demais todas as pessoas que estão nos apoiando, nos ajudando. Então, eu falo com muita propriedade que essa questão é muito fácil, a gente vai bem. Quais são os desafios nossos? Primeiro, todo o trânsito que tem na gestão pública. Esse realmente é complicado. As tratativas, orçamento, planejamento. Então, tudo isso é muito moroso.
Entendo,
é muito moroso. Entendo. E faz com que a gente tenha que se reinventar, reprogramar e antecipar muito os movimentos. E talvez o setor público não tenha, muitas pessoas dentro do setor público não tenha esse entendimento dessa antecipação de movimento para que as coisas aconteçam. Porque senão termina o mandato e olha para trás e não fez nada. Né? Então nós temos que antecipar isso. Mas a gente vem, sem dúvida nenhuma, eu converso com muitos prefeitos, e a gente está sendo muito respeitado no mundo político fora de Itápolis.
Isso é bom.
Prefeitos que não tenham amizade chegam e lá em São Paulo me cumprimenta pelo trabalho que nós estamos fazendo, a seriedade que a gente está indo. Ou seja, então tudo aquilo que a gente está fazendo aqui está sendo divulgado lá fora, comentado entre os políticos e com louvor, com respeito e com admiração.
Precisa andar certo.
Eu tive o prefeito de Itaquaritinga lá, o Vanderlei Márcio, que tem o programa dele na rádio.
Sim.
E eu soube que estavam dando os parabéns para ele. E falou, não, eu quero dar os parabéns para o Mila de Itápolis. Porque eu sei a situação que ele pegou a prefeitura, que ele está enfrentando. E a gente está observando o grande trabalho que o Mi está fazendo. E quando eu falo Mi, não é só o Mi prefeito, todos nós.
Sim.
Secretários, adjuntos, nossos servidores, a nossa população. É importantíssimo a população entender que nós precisamos avançar em muitas questões estratégicas do município. Questão da nossa questão ambiental, nós já demos um passo. A questão do nosso fornecimento de água e esgoto, nós precisamos avançar. Essa questão nossa do agro, do negócio, da geração de emprego, a gente precisa avançar. A questão do turismo do nosso município precisa avançar. Esses eventos todos vai dar uma dinâmica.
É muita coisa, né? De uma vez só que sobrou aí para o Mi. E, na verdade, o Mi é uma pessoa só, gente. Quando vocês cobram aí, quer ver, eu acompanho às vezes Facebook, essas coisas. As cobranças são muito, às vezes são violentas, com palavras, né? Que eu, principalmente, assim não gosto. Eu acho que deve cobrar, a população deve sim cobrar. mas sem, né, aquela violência de palavra, aquela coisa. Acho que a cobrança sempre tem que ter e para o bem de todos, não é, Mia? Não tem. Essa é a minha,
sim,
a minha visão, né?
Sem dúvida. Sábado eu estava na estrada indo para São Paulo, que teve um evento do governo lá e a gente esteve presente.
Sim.
E aí eu soube de uma cidadã que mandou um pedido na rádio lá para. Na 104,
sim.
Né, posso falar aqui?
Pode, não, todos, né? À vontade.
É. E falando que tinha torneiras lá no cemitério com vazamento de água, parará, e a gente estava falando de economização, de economizar água.
É verdade. É.
E quando veio a informação para mim, na hora, eu não consigo estar em todos os lugares, até sim. Os nossos secretários também. Então, a gente agradece a essa cidadã que deu essa informação.
Que informou, né?
É isso, na mesmo. Hora, eu liguei para o Galo. O Galo entrou em contato com o gestor do cemitério, que é o Branco.
Sim.
Em 15 minutos, eles mandaram a foto já das 7 torneiras.
Tudo
já certo. Fizeram a substituição, já cessou o problema.
Isso então, é importante, tem que ser rápido. Né?
É essa participação positiva da população que a gente agradece.
Isso.
Né? Quem está no Facebook, vou usar uma palavra agora, berrando... É o bezerro que foi desmamado, que acabou a mamata.
É.
Quem está no Facebook com boa intenção, consciente, mostrando aonde a gente não conseguiu resolver ainda, que a gente está atuando.
Onde está errando também, porque é passivo de
erro. Passivo? Nossa, e quantos erros que eu cometo?
Tá
só
certo,
que eu como líder.
Tá certinho, tá certinho.
Eu como líder não tenho medo de errar, não. Vocês não vão ver eu me parado.
Isso.
Entendeu? Me acorda cedo, trabalho firme, se eu errar, eu dou um passo atrás, volto de novo. A gente teve decisões ali na prefeitura que eu fui tomar e eu achei que estava indo para um caminho e o meu grupo ali de gestão, de administração, de finanças falou, não, aí não, é aqui. Então, sim. Opa, pera, vocês têm razão, vamos aqui. E sim. Deu certo. Então, é essa união de todos, com a união da população, que daqui a 2-3 anos a cidade vai estar numa outra esfera, outro patamar, outra altitude.
É o que eu sempre digo aqui, falo à população, aqui nós temos bastante reclamação, a gente tem levado a Leonice, né, primeiramente, às vezes a gente fala no ar, sim. Às vezes não, porque já resolve o problema antes, que eu gosto mais assim do que ficar aqui berrando, né, e acho que não tem a ver, a gente tem esse canal direto, então por que já não entra em contato e já... Né? Eu acho que a população também teria que usar, né? Tem um 56 lá da prefeitura, tem o 3263-8000, viu? Você pode usar diretamente também com a prefeitura, pode reclamar aqui na rádio, na outra rádio, pode, mas faça essa reclamação mais direta à prefeitura, porque eu tenho certeza, né, Mi? Que também o pessoal está lá voltado
sim.
A passar o problema,
sim,
não
sim.
É?
E olha só a situação que a gente pegou da prefeitura, você falou do 156, né, da nossa ouvidoria toda.
Sim.
Itápolis não tinha ouvidoria. Essa ouvidoria era da Guarda Municipal no telefone 156. Agora, a ouvidoria da Prefeitura Municipal mesmo...
Tá, não tinha mais.
Nós mandamos o projeto, eu estou criando a ouvidoria do município para a gente poder atender bem a população.
Precisa.
E ali vai ser o canal principal da população fazer as suas reivindicações, tudo que precise e
isso.
Fazer os apontamentos.
Tá certinho, tem que ter sim. Ixi.
Tem falhas de iluminação na nossa cidade
tem.
Que a gente não corrigiu, porque tem o projeto, se der certo o projeto da CPFL de trocar LED, vai substituir por LED. Então eu não vou gastar dinheiro do povo itapolitano agora
porque
nos próximos meses já corrige.
Tem até inclusive
problemas de asfalto em algumas ruas, já está feito todo o planejamento de recape.
Eu estou vendo aí, o pessoal do Tapa Buraco para cima e para baixo. Né?
Tapa Buraco voltou também com uma operação muito forte e nós temos aí empresas... Há empresas que ganharam as licitações e tem mais licitações para ocorrer com relação a recapeamento.
Recap, tá.
Nós temos projeto para recape, Florencio Terra, José Belarmino, Bernardinho de Campos, Campos Salles, Eduardo Dalmaral Lira. Ali no quadrante ali onde tem o Vencedor, onde tem a prefeitura ali que está muito ruim, toda aquela região ali também.
Verdade,
lá no Quarto Centenário, Expedicionário Antônio Compagno, aqui para cima no Santo Antônio também nós temos.
Sim.
Todas essas ruas já estão até cadastrado, todo o projeto pronto. Só estamos aguardando a liberação para fazer a licitação e encaminhar para o serviço, para a ordem de serviço.
Isso é muito bom. Mi, no sábado eu tive recebendo o Dr. Laerte. Eu não sei se. Não, acho que você estava viajando, né?
Laerte.
Mas tá
Laerte Biasotti.
Isso. Tá lá a nossa live lá. Se você tiver um tempinho, depois assista. Ele tem umas boas ideias que ele fala lá.
Sim,
que poderá caber aí para você para o futuro. Porque a gente sabe que o orçamento está estrangulado e nós temos esse orçamento que faz tempo que está o mesmo valor. Tem algumas ideias, doutor Laerte, lá que é interessante para você dar uma olhada, dar uma... E depois também, eu estou falando para mim aqui, você aí que é vereador, dá uma, viu, você que foi eleito, ótimo. Dá uma olhada lá, dê uma, né, analisada no... O doutor Laerte, eu sei que tem muita gente que ele é polêmico e tal, mas ele tem boas ideias, viu, gente? Boas ideias. Então, dê uma olhada lá na entrevista, que é muito bom. A gente, às vezes, sair do nosso start aqui, que a gente está, né? E tem gente que está vendo e está querendo o bem da cidade. Eu tenho certeza que...
Muitos.
Foi uma entrevista muito bacana.
Sim, sim. Né? Eu sempre...
Até da gente melhorar os nossos orçamentos que vêm por aí.
Sim.
Tá? Ele tem ideias boas.
E um dos pontos principais que a gente tem que atuar agora é a reforma tributária nossa.
Então. Isso
ela, não... ela está totalmente defasada e nós precisamos atuar nessa questão.
E os vereadores não tenham medo, viu? Não tenham medo, não, se amanhã depois o prefeito mandar lá uma ideia melhor para arrecadar mais. Não tenham medo de aprovar, porque eu acho que nós estamos precisando sair desse negócio de do populismo aí que...
Sim.
Mas a população não vai votar em mim na próxima, gente. Nós precisamos ter ideias boas para que a cidade não fique para trás.
A população...
Como já está, né, gente? Como
todo mundo... A população não vai votar na gente na próxima eleição ou no futuro.
Isso,
se a gente continuar marcando passe e fazendo as mesmas coisas que sempre todo mundo fez.
Isso mesmo.
Nós precisamos ter coragem. E todo mundo já percebeu que... Os projetos que eu tive coragem de enviar à Câmara, polêmicos, como foi a questão do lixo, mas verdadeiro e muito bem explicado. Então, eu já disse isso e vou repetir. Os vereadores que votaram sim pela taxa do lixo, com responsabilidade por tudo aquilo que Itapos precisa fazer, terão que ser lembrados positivamente lá no futuro.
Isso é verdade.
Porque não adianta a gente falar, Itapos está perdendo para todas as outras cidades. Estamos, talvez, atrás de muitas áreas em relação às outras cidades. Só que as outras cidades deram esses passos que nós vamos ter que dar agora.
É verdade.
Então, nós temos que avançar.
Não pode ficar, não.
E poder, aquilo que você falou, poder... Eu vou assistir, tá?
Tá, não, assista.
Poder captar preciosos apontamentos setoriais das pessoas experientes, das pessoas que têm uma visão sistêmica ampliada, uma visão macro, sempre tem um aprendizado aí.
Com certeza.
Então nós temos que ter essa...
Um dos pontos que o Dr. Leto coloca lá, você vai ver e ouvir, é a questão dos terrenos aqui em Itápolis.
Exatamente.
Então não fique em cima do muro. Eu acho que está na hora de Itápolis dar uma guinada aí. Né?
Tá.
Pessoal, comprar terreno para fazer...
Especulação?
Né? Especulação, eu acho que já foi. Tá. Nós temos que fazer esse município crescer.
É exatamente essa questão da lei tributária. Nós vamos ter que alterar.
Dê uma olhadinha lá, dê uma visualizada. Ele tem boas ideias, tá bom?
Uma outra situação. Nós estamos com uma operação do SAI a partir de hoje.
Sim.
Entre 18 horas e 21 horas, o SAI vai desligar as bombas.
O Márcio me passou isso aí.
Uhum. Vamos lá, população, para todos entenderem. Nós somos talvez a única cidade na nossa região, e podemos abrir até para as outras regiões,
sim,
que não teve racionamento de água até agora.
É isso mesmo.
Tá?
É isso mesmo.
A operação que nós vamos iniciar a partir de hoje não é para... racionamento de água, para acabar, para não ter fornecimento de água. É apenas uma redução que a gente espera que gere, também na questão financeira.
Porque tô sabendo, a energia elétrica dobrou.
O valor da energia elétrica dobrou, o SAI trabalha com a bandeira vermelha o tempo todo.
Todo.
As finanças do SAI, que é uma questão seríssima do nosso...
Não dobraram, né?
Não, meu Deus,
vamos
falar o português claro, se a gente não fizer alguma coisa pelo SAI, o SAI vai quebrar.
Vai.
E a gente não quer isso, nós precisamos equalizar isso.
É isso mesmo.
Então essa medida do SAI, o que que é? Não operar na faixa vermelha, onde ele tem um custo maior para economizar o valor da energia, e também aí diminuir um pouco essa contenção desse gasto de água. Então nós precisamos que a população tenha esse entendimento. Uhum. Quem tem caixa d'água em casa, não vai faltar água.
Sim.
Entendeu?
Quem não tem precisa se preocupar pelo
horário.
Quem
não tem precisa um pouquinho mais de planejamento, né, para poder ser suprido. Mas a gente segue em frente. Eu estou muito confiante agora com a entrada da primavera a partir do dia 21. Final do mês acho que a gente já tem chuva, previsão de chuvas. Então a gente conseguiu, aonde estava desenhado uma catástrofe com essa crise hídrica esse ano.
É verdade.
Mas a gente conseguiu através de uma boa gestão liderada pelo Márcio, com o Puzzi lá, toda a equipe, da gente passar bem até agora. Nós precisamos desse esforço da população agora de economizem água o máximo que puderem.
É verdade.
E outra coisa, onde é a maior economia agora? Não, por favor, evitem de lavar a calçada da maneira que nós estamos lavando a calçada. Ah. Empurrando a sujeira com a água lá. Sem, economizem água nessa questão, porque a economia vai ser grande. E aí a gente chega em outubro, começando as chuvas, a gente já volta para uma normalidade e vamos seguir em frente.
É isso aí, precisamos fazer algo. Infelizmente, eu acho que a população entendeu, né? Porque a conta da tua energia elétrica que chegou esse mês, eu acho
Nossa
que você não gostou,
senhora,
né? O pessoal que nos ouve aí. Né? Pelo menos nós aqui não gostamos. E não é diferente o SAI. O SAI também tem toda essa despesa, além de muitas outras coisas. A prefeitura também. É difícil, né, meu? Às vezes as pessoas não entendem isso. Não
o
é
cidadão mais... precisa ter a consciência, para que todos tenham uma ideia. Um preço médio hoje de um galão de 20 litros de água custa aí 18, 20 reais do mercado.
É mesmo.
O SAI fornece, na sua taxa mínima, 10 mil litros de água por 18 reais. Então, não é justo.
Não
está certo.
Não.
Assim o SAI não fica em pé.
E a gente sempre cobrou também, né, para o pessoal dar uma melhorada nisso aí, mas todo mundo se isentou, todos os vereadores do passado, agora, não sei, no presente, todos se isentaram de uma melhor taxa do SAI, de um reajuste pelo menos anual pela inflação.
Um equilíbrio, todos, né? Precisa todos. Ter um equilíbrio.
Eu acho que esse populismo que eu estou dizendo, que é pensando no voto, é que não vale. Ah, no passado lá eu ouvia muita gente falar, deixa aumentar, tá tudo aumentando, tá não sei o que e tal, mas não é a questão, gente. A questão é que tá tudo aumentando, inclusive para o SAI, não é? Inclusive para o SAI. Não é possível a gente ficar 3, 4, 5 anos com os mesmos valores.
Não, né? Pode.
Não pode. Gente.
Quebra a instituição.
Qualquer instituição. Né? A nossa,
qualquer,
a SAI,
qualquer instituição. Quebra.
A prefeitura,
quebra,
enfim.
Quebra.
É a história do IPTU. É claro que precisa ter reajuste. Não tem como.
Não tem como.
Não tem como, exatamente.
Agora, nós temos o fornecimento de água mais barato do interior do estado de São Paulo.
Sim.
E nós continuaremos tendo o mais barato do interior do estado de São Paulo.
Mesmo com um pequeno reajuste.
Porém, nós precisamos fazer ajuste. Porque senão, o ano que vem o SAI tá quebrado.
Aí quando você fala em privatizar, não, porque é isso, aquilo, gente, mas quem é que trabalha no vermelho?
Todo candidato em campanha, todos, sem exceção, todos os candidatos em campanha, seja para prefeito, para vice ou para vereador, defendem a nossa água, dizem não à privatização.
Exatamente.
Só que agora o prefeito que está aqui vai defender realmente o SAI, vai defender a nossa água, só que nós precisamos fazer gestão, porque se não for feito isso, o SAI, se ele vier com a questão de déficit financeiro e vier a quebrar, aí o caminho é privatização.
Exatamente.
Se privatizar, não vai pagar 30 reais a água, nós vamos pagar 80, 90, 100 e poucos reais.
Não, de partida, né?
De partida.
De partida.
De partida. Né? Já sai com 80, 90. Então,
isso mesmo.
Nós precisamos ter responsabilidade nesse momento e fazermos um grande trabalho de gestão com o SAI, que eu tenho certeza que vai dar tudo
Exatamente.
Certo.
Exatamente. Às vezes a gente paga lá 50 reais, 60 de água. Tá bom, é 2 reais por dia, gente. Água. Eu acho que é muito pouco, né? Assim, né? Mas você pode pagar. Não, todos podemos pagar.
Todos
um pouco
nós.
Mais.
Todos nós.
Porque
nós.
É um bem precioso e necessário. Não tem nem o que falar. não é?
O maior índice é esse índice que eu estou pegando como sim, representativo. Você eu vai comprar um galão de 20 litros.
É isso mesmo.
No mercado você paga 18, 20 reais.
Isso
e
mesmo.
O SAI está fornecendo, por esse mesmo valor de 18, 20 reais, 10 mil litros de água, que é no metros mínimo. Cúbicos, é, né? Exatamente. Que dá 10 mil litros. Então, a gente precisa ter seriedade nesse momento e esse governo aqui,
né?
Esse governo aqui tem coragem para fazer e nós vamos fazer a coisa correta, correta, e mostrar para a população o que é preciso fazer.
É isso aí.
Muito bom.
Obrigado pela sua vinda, rapidinho, poxa, né? Eu sei que a gente poderia ficar mais tempo.
É um prazer, né?
Mas
prazer.
Ainda acho que eu tenho que atender o Flávio.
Então
isso,
vai.
Né, Edson?
Só para dar o último recado aqui.
Tá, vamos lá.
Nós tivemos uma determinação do governo federal que era para não vacinar os jovens entre 12 e 17 anos,
tá.
Na semana passada. Quero tranquilizar todas as mães, as famílias. Itápolis vai seguir o governo de São Paulo nessa questão. Nós vamos continuar vacinando jovens entre 12 e 17 anos, conforme o cronograma do Estado de São Paulo. Então,
estava previsto.
Podem ficar tranquilo, tá bom?
Então, vamos continuar.
Itápolis continuará na liderança no processo de vacinação do Estado de São Paulo. Eu não vou abrir mão disso também.
É, nós já, graças a Deus, já aterrizamos aí, né, com essa pandemia. Já estamos abrindo mais, agora estamos mais tranquilo um pouco, né?
Vem aí também a nossa festa da Nossa Senhora Aparecida, que vai ser um evento teste para a gente já começar a liberar também outros eventos. É. Com calma a gente está retomando e nós vamos voltar.
Devagarzinho, isso. Tá. Obrigado, Miriam. Abraço.
Obrigado, Bilão. Obrigado, um abraço. Deus abençoe a nossa cidade. Deus abençoe sempre o nosso povo. Nunca vamos deixar de dizer isso com a nossa fé, acreditando que nós vamos vencer.
Obrigado, Mi.
Tá,
abraço.
Obrigado.
Tchau.